Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Hoje nós vamos conversar com o Marcelo Marquezini, que é professor de gestão pública do INSPER, e vamos falar sobre as organizações de sociedade civil e a parceria entre esses órgãos e o Estado brasileiro. Seja bem-vindo, Marcelo, e eu gostaria de começar perguntando: o que são as organizações da sociedade civil?
Organizações da sociedade civil são organizações privadas, sem fins lucrativos e que atuam em diversas áreas, né? São as conhecidas anteriormente como ONGs, como organizações do terceiro setor, que têm perfis muito variados, né? Desde pequenas organizações de base comunitária, com poucos ou nenhum empregado formal, até grandes organizações que assumem esse formato, algumas vinculadas a igrejas e setores religiosos, outras laicas. Então é um setor realmente muito diverso.
Entendi. Mas como e com quais temas as organizações da sociedade civil atuam no Brasil e no mundo? É igual?
Eu já comentei um pouquinho sobre essa segunda pergunta na resposta da primeira, mas detalhando ainda mais essa questão do perfil das organizações, elas são muito diversas, muito variadas. No Brasil, uma grande parte é de organizações religiosas, né? E a caracterização como religiosas, ela não ajuda muito a identificar especificamente, porque tem muitas organizações religiosas que oferecem serviços educacionais, de assistência social. Então, é uma classificação um pouco guarda-chuva aí, né? Então, a maior parte delas são organizações religiosas, muitos que trabalham em áreas sociais. E no mundo, essa diversidade de organizações também se repete, né? Em alguns países, o setor sem fins lucrativos, o terceiro setor, é responsável por grande parte dos serviços educacionais. Muitas das universidades mais famosas aí no mundo são organizações sem fins lucrativos, fazem parte desse terceiro setor. Também no Brasil isso acontece, né? Como é o caso das PUCs, da Fundação Getúlio Vargas, do INSPER e outras organizações do tipo.
Marcelo, no artigo que você escreveu com o Mário Aquino, e que deu origem a essa entrevista, você aponta que há uma desconfiança mútua no Brasil entre as organizações da sociedade civil e os governos. Em quais níveis você acha que isso é mais presente? Nos municípios, nos estados ou no governo federal?
Então, justamente em função da diversidade do terceiro setor, é complicado generalizar como é a relação dessas organizações com o governo, né? Ainda que o governo adote uma retórica de grande hostilidade ao terceiro setor, ele, na verdade, está se referindo a um tipo específico de organizações. São as organizações mais progressistas, com um perfil de maior engajamento em pautas democráticas, em formação política, que acabam sendo caracterizadas como adversárias pelo governo federal. Essas organizações também, em resposta, percebem o governo, né, percebem essa postura hostil. Elas tiveram uma grande diminuição das fontes de financiamento vinculadas ao governo, e muitas passaram a trabalhar mais intensamente com governos subnacionais, estaduais e municipais, quando há essa possibilidade, mas esses governos subnacionais, em geral, têm muito menos recursos disponíveis, né? Então, tem sido um momento muito difícil para as organizações da sociedade civil, depois de mais de uma década aí intensificando essa relação com o governo e talvez até tendo falhado por confiar demais na sustentabilidade dessa relação, elas agora estão tendo que redefinir as suas atuações.
Marcelo, durante essa pandemia, nós vimos que não houve um esforço coletivo, nem mesmo entre os governos municipais, estaduais e o federal, né? Como seria possível que os governos e as organizações da sociedade civil se integrassem?
Na pandemia, as organizações da sociedade civil poderiam ter tido um papel muito mais ativo e importante do que tem sido a regra, né? Justamente por elas estarem dispersas pelo Brasil, atuam no país todo, grande parte dessas organizações atuam junto a comunidades e têm vínculos, têm um conhecimento dessa comunidade, elas poderiam ser acionadas para prestar esclarecimentos, para organizar frentes de apoio emergenciais. Elas têm estruturas, em muitos casos, para isso, mas isso dependeria, em grande parte, de uma relação prévia positiva que não vinha acontecendo, sobretudo com o governo federal, né? Com os governos subnacionais, isso pode estar acontecendo em menor escala, mas também tem havido um grande subaproveitamento, né? As organizações poderiam e deveriam, no meu entendimento, ser melhor aproveitadas nessa resposta a uma grande emergência que é a pandemia.
Ah, tá. E pela sua experiência e pelas suas pesquisas, quais convênios entre as organizações da sociedade civil e instâncias do governo funcionam melhor? Em que nível que isso se dá?
Sobre o instrumento de colaboração entre governo e organizações da sociedade civil, teve um avanço recente, que foi o MIROSC, né, que criou novos instrumentos, como termo de fomento, termo de colaboração, que poderiam ser utilizados nesse momento de ações de resposta à pandemia. Mas eu acho que essa, inclusive, é uma das falhas, uma das fragilidades do terceiro setor, foi ter apostado muito na melhoria do instrumento formal das parcerias, né? E o instrumento formal é só um dos requisitos para uma parceria bem-sucedida, né? Então, tem uma literatura grande internacional sobre arranjos de colaboração entre governo e organizações da sociedade civil, e essa literatura aponta outros fatores que são importantes, né? O estabelecimento de processos adequados, de estruturas adequadas, de uma liderança engajada, de relações prévias entre pessoas desses setores. Nada disso, nesse momento, está contribuindo. Então, a gente tem uma legislação bastante avançada, mas não tem os elementos, os demais elementos necessários.
Marcelo, você acha que existem mecanismos para fiscalizar os serviços prestados por essas organizações quando elas são financiadas por governos?
Instrumentos para fiscalização do trabalho das organizações da sociedade civil existem inúmeros, né? Existe formas de fiscalização direta pelos próprios órgãos com os quais elas se relacionam, pelo sistema de controle, né? Tribunais de contas, Ministério Público. Na verdade, uma queixa grande é atualmente em relação ao excesso de controle, né? Que dificulta a atuação dessas organizações e faz com que elas percam uma das suas grandes vantagens, que é, na verdade, a sua agilidade, né? A sua capacidade de respostas rápidas e mais ajustadas à realidade em que elas atuam. Então, os controles existem, eles são importantes e, na verdade, até o que se recomenda num momento de uma grande emergência, como a que nós vivemos, é que se flexibilize esses controles, né? Para que a prioridade seja o resultado apresentado e não os processos, enfim, a documentação desse processo.
Bom, e para terminar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a conclusão do seu artigo, né, escrito não sozinho, em colaboração com o Mário Aquino Alves. Gostaria que você falasse um pouquinho desse artigo, de como a sociedade pode se beneficiar na pandemia, né, com o trabalho das organizações da sociedade civil e até depois dela, com a atuação forte dessas entidades.
Então, o argumento principal é de que, com uma maior colaboração do governo com organizações da sociedade civil, o governo poderia responder em um momento de uma emergência como a pandemia e em outros momentos de emergências, utilizando uma capacidade de reação, recursos humanos e um conhecimento da realidade em que essas organizações atuam e que o governo não dispõe, né? O governo não está necessariamente em todas as comunidades onde existe uma pequena associação trabalhando. Então, seria mais fácil transmitir informações, prestar serviços, organizar esses serviços com o apoio dessas organizações. Mas, novamente, isso só de fato contribui e melhora a resposta para a sociedade se houver uma atuação coordenada, articulada, com mensagens claras do governo, não com mensagens conflitantes como a gente tem atualmente, né? Um conflito entre o governo federal e os governos subnacionais. Isso só piora, na verdade, porque a atuação dessas organizações fica desestruturada, elas ficam, na verdade, sem saber a quem atender. Então, a gente perde um potencial de resposta positivo, aprimorado, e corre o risco de terem organizações atuando em sentido contrário às orientações das autoridades de saúde pública, que poderiam trazer uma melhoria aí no combate ao coronavírus.
Marcelo, muito obrigada por participar do nosso podcast. Renata, obrigada por dividir esse bate-papo aqui comigo. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a várias notícias, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe o Reconta Aí também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões de matérias para o nosso WhatsApp, que é 61 99977-9527. Pelo WhatsApp, você também pode se cadastrar para receber nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!